Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos conhecer o Fabrício Pupo, um adolescente de 15 anos com um currículo impressionante. Hoje, ainda no ensino médio, é bolsista CNPq e desenvolve, sob orientação do professor Tiago Duque, o projeto premiado e inédito Transidentidades, reunindo depoimentos positivos sobre gênero e sexualidade nas escolas públicas e particulares do Estado. A sua inspiração veio do livro A Garota Dinamarquesa e o trabalho tem, inclusive, apoio do autor David Ebershoff. Eu converso agora com o Fabrício Pupo e o orientador, o professor Tiago Duque. Fabrício, professor Tiago, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa.
Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui conversando um pouco sobre a trajetória do Fabrício e da pesquisa que ele tem feito.
E eu que agradeço a oportunidade de poder apresentar o trabalho em mais uma entrevista.
Bom, eu vou apresentar os dois. O Tiago Duque é professor do bacharelado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do mestrado em Educação no campus do Pantanal, em Corumbá, e do mestrado em Antropologia Social da Faculdade de Ciências Humanas. Possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é coordenador do Impróprias, um grupo de pesquisa em gênero, sexualidade e diferenças. Está como coordenador do GT23, Gênero, Sexualidade e Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação da região Centro-Oeste e também orientador do Fabrício Pupo. O Fabrício é estudante do segundo ano do ensino médio, é bolsista CNPq. Foi medalhista por 3 anos consecutivos da Olimpíada Brasileira de Astronomia, finalista por 2 anos consecutivos da Olimpíada Brasileira de Informática e medalhista por 3 anos da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. Em março de 2018, o Fabrício foi premiado na 16ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASCE. E atualmente é orientado pelo professor Tiago Duque, que também faz parte do grupo de pesquisa Impróprias. Um grande currículo, hein? Fabrício, começo te perguntando, com essa pouca idade você tem um currículo que impressiona, mas antes de falar sobre o seu trabalho, o trabalho em si, queria saber como você começou na pesquisa científica. Conta pra gente.
Na pesquisa científica foi através do programa de iniciação científica da escola, né, de uma escola de ensino fundamental. Lá, desde o 6º ano, os alunos aprendem a identificarem um problema e trabalharem em cima desse problema por meio de um projeto com metodologia científica. Então, desde o 6º ano, eu comecei a trabalhar na área de iniciação científica. Os projetos começam a partir, geralmente, do 7º ano, que é a idade mínima para as feiras, né? Então, o meu primeiro projeto, inclusive, foi na área de engenharia, que logo já vi que não seria a área que eu gostaria de pesquisar.
Uhum.
O segundo foi na área de ciências sociais aplicadas, um aplicativo sobre política. E depois, logo descobri minha área, que seria a área de ciências humanas, pesquisando gênero e sexualidade.
E do que se trata o primeiro trabalho que você realizou?
O primeiro trabalho que eu realizei em gênero e sexualidade é um estudo sobre os conceitos sexo, gênero e orientação sexual, através da análise da história da personagem A Garota Dinamarquesa, a Lili Elbe, que fez sua transição na década de 1920, uhum, na Dinamarca.
Entendi. A pesquisa do livro A Garota Dinamarquesa é inédita aqui no estado. É no Brasil também? É inédita no Brasil essa pesquisa?
Olha, conversando com o David, ele falou que nunca ficou sabendo de um trabalho que baseou todo um estudo em cima da Lili Elbe.
Uhum.
Então, acredito que seja, inclusive, inédito, talvez até no mundo inteiro.
Você disse que teve esse apoio do próprio autor do livro, né? Como que foi essa parceria, esse reconhecimento dele para o seu trabalho?
Então, foi muito interessante a história, porque foi no momento de preparação para a FEBRASCE,
uhum,
de 2018, no caso. eu estava apresentando o projeto e o professor Ivo, que é da Química aqui da Federal, ele organiza as delegações para apresentar a FEBRASSE, e ele falou que eu tinha que saber um pouco mais a respeito do David Abershoff, quem ele é, quais são as outras obras dele, além da Garota Dinamarquesa. E eu fui pesquisar um pouco mais a respeito do David. E acabei encontrando o site do David Abershoff, que tinha um e-mail do David. Eu decidi mandar um e-mail contando que eu produzi todo um trabalho em uma das obras dele, baseado em uma das obras dele. E ele ficou encantado com a pesquisa, gostou muito, e falou que nunca tinha visto um trabalho que baseou todo um estudo científico na obra Garota Dinamarquesa.
Interessante. Professor Tiago, antes da gente dar continuidade, né, ao assunto do projeto, do trabalho que o Fabrício vem desenvolvendo, como que você conheceu ele? Que você agora é orientador dele, né? Como que foi? Como que você conheceu ele? Ficou sabendo da história, a trajetória do Fabrício?
Bem, em uma das feiras em que ele participou, uma das avaliadoras dessa primeira pesquisa, que é um estudo literário sobre o livro A Garota Dinamarquesa, encaminhou através de uma carta para que ele chegasse até o FMS e me procurasse, devido a essa avaliadora do trabalho dele lá na feira já conhecer as atividades do Impróprias, que é o grupo que eu coordeno. E aí o Fabrício chegou até o FMS, nós nos conhecemos, eu li o trabalho dele e nós começamos então a pensar questões que envolvem gênero e sexualidade nas próprias atividades do grupo, as reuniões do grupo de pesquisa, né, as reuniões de estudos e as disciplinas que eu estava oferecendo. Depois desse processo, o trabalho dele foi credenciado para outras feiras, e em uma dessas feiras, que é a feira mais importante de visibilidade nacional, ele recebeu a bolsa como um prêmio ao primeiro trabalho desenvolvido. A bolsa exigia um orientador de alguma universidade. E aí, então, o vínculo institucional foi dado como eu orientador e ele orientando de um novo trabalho.
Perfeito. Fabrício, você começou analisando três conceitos, né, na sua pesquisa, de sexo, gênero e orientação sexual. Para quem não sabe ainda a diferença entre os conceitos, você poderia explicar o que é sexo, gênero e orientação sexual de uma forma bem, bem clara?
Posso sim. O gênero é o gênero no qual a pessoa se identifica, é como ela se vê, certo? A orientação sexual é a quem você orienta seu desejo. E o sexo é o órgão genital. Claro, neste estudo que eu fiz, sexo, gênero e orientação sexual, eu levei em conta alguns autores. A principal que eu utilizei como referência no meu estudo foi Judith Butler, né, que diz que gênero e sexo são construídos socialmente.
Entendi, perfeito. Na sua pesquisa, você buscou identificar os pontos positivos de depoimentos nas escolas. Qual foi a conclusão?
Então, a partir dos trechos, a partir dos relatos que foram coletados por meio do blog Transidentidades, que eu desenvolvi um blog como forma de metodologia para a coleta desses relatos, eu pude fazer 6 apontamentos de experiências positivas que a escola pode proporcionar. O primeiro é o encontro das diferenças relacionadas a gênero e sexualidade que ocorre na escola. As discussões que são promovidas por professores em sala de aula a respeito de gênero e sexualidade. O exercício da afetividade, o respeito nas manifestações de afetividade que por parte da escola, dos professores, da coordenação. O respeito ao direito do uso do nome social. O respeito ao direito do uso do banheiro por identidade de gênero no qual a pessoa se identifica. E o oferecimento de uma educação crítica a fim de diminuir o preconceito dentro da escola.
Perfeito. Você está ouvindo a entrevista com o Fabrício Pupo e o professor Tiago Duque, que conversa com a gente sobre o projeto de pesquisa do livro A Garota Dinamarquesa. Enquanto orientador do Fabrício, professor, o que o FMS tem contribuído na formação dele?
Bem, da minha parte, o que eu posso identificar é como que um adolescente chega até a universidade investigando um tema que precisaria, então, acessar uma rede de produção bibliográfica e uma rede de especialistas, inclusive muitos que vieram para o FMS nas nossas atividades de extensão, e que o Fabrício então começou a conhecer alguns autores brasileiros que ele estava lendo ou que ele deveria ler. Essa parceria institucional é interessante porque não só coloca o adolescente em contato com outros pesquisadores, inclusive alguns desses que também são pesquisadores que fundamentam o meu referencial teórico, mas também faz com que esses pesquisadores conheçam o trabalho de um adolescente aqui no Centro-Oeste, que também tende a aproximar dos interesses da rede de pesquisadores do Brasil em torno desse tema. Acho que ganha o Fabrício e ganha a pesquisa científica em torno de gênero e sexualidade na UFMS e no país. Essa segunda pesquisa, né, que é a que eu oriento, não aquela que está vinculada à literatura do livro, vamos pensar assim, né?
Sim,
ao texto do livro, mas essa que buscou através da internet, desse blog, acessar histórias, depoimentos lidos como positivos por jovens no Mato Grosso do Sul, é interessante porque, como o Fabrício já apresentou, esses levantamentos, esses apontamentos a partir dos relatos também vão nos ajudar a pensar novas pesquisas e, ao mesmo tempo, é uma indicação de como, por exemplo, o Estado pode atuar diante desse tema, porque são os próprios adolescentes dizendo o que funcionou, o que deu certo em termos de experiências de gênero e sexualidade na escola.
Perfeito. Já que a gente falou dessa ponte entre a universidade e a sociedade, outros alunos que se interessarem por pesquisar gênero, como a UFMS, como que a UFMS pode ajudar nisso? Ou até mesmo outros tipos de temas?
Bom, em relação à questão de gênero e sexualidade, a UFMS tem alguns pesquisadores e pesquisadoras que estão desenvolvendo trabalho com diferentes referenciais teóricos, com diferentes metodologias, com históricos em diferentes áreas disciplinares. Então, normalmente, inclusive em alguns campos da UFMS, não só localizado aqui na capital. Esses adolescentes podem se aproximar dos professores que estão desenvolvendo esse tema e procurar se informar quais são as atividades desses grupos, são vários grupos, principalmente as atividades de extensão, que é já voltado para fazer com que aquilo que a gente estuda e pesquise aqui seja de alguma forma devolvido à sociedade para voltar de novo para a UFMS em forma de crítica, em forma de uma avaliação da comunidade diante daquilo que a gente produziu. Então, além desses adolescentes procurar os professores e procurar também as ações de extensão que estão sendo feitas, eles podem pedir ajuda para os seus próprios professores lá na escola, porque muitos desses professores podem ter sido formados na UFMS ou têm um histórico de participar das ações aqui na universidade. Então, ele pode vir de forma direta ou indireta por intermédio de algum professor que ele já tem lá na escola pública ou particular.
Perfeito. Como você mesmo falou dessa questão do Estado, das ações que podem ser feitas, com toda essa representatividade que o trabalho do Fabrício traz, na prática, como essa pesquisa pode ajudar a evidenciar as necessidades desse grupo, talvez com políticas públicas?
Acho que em primeiro ponto, assim, é o quanto esse tema é um tema científico. Porque a gente vive num momento em que vários setores conservadores tendem a olhar para as questões de gênero e sexualidade como se não fosse ciência, como se não fosse conhecimento racional, com metodologia específica, com referencial teórico. E os próprios prêmios que o Fabrício recebe nas feiras tecnológicas, né, nas feiras científicas, já é uma amostra da representatividade dessa pesquisa, né? Então, não é verdade que gênero e sexualidade é só ideologia, né? Como se ideologia não fosse ciência. Não é essa ideologia que a gente tem sido acusado de fazer, que nós estamos fazendo. Nós estamos produzindo conhecimento científico. Isso acho que é um primeiro ponto. E contribui muito para essa população, porque essa população precisa de políticas públicas, não só na área da educação. E eu acho que a pesquisa do Fabrício vem apontando isso. Sem negar tudo aquilo de ruim que acontece na escola, porque acontece, nós estamos também levantando aquilo que acontece de bom. Imagine se as coisas fossem muito mais discutidas, muito mais trabalhadas, as pessoas tivessem menos pânico em tocar nesses assuntos, talvez as experiências de sucesso superariam as experiências de violência, de preconceito. E acho que isso também é um alerta para quem está pensando política pública, né? Um dos apontamentos que o Fabrício faz a partir dos relatos é que os adolescentes identificam que quando o professor discute esse tema, isso é muito bom para a experiência, não só dentro da escola, mas para a própria experiência como cidadão. Então, acho que isso diz muito nesse momento, né? Que nós precisamos, de fato, fazer com que esse tema não só desapareça da escola, mas continue fortemente sendo discutido e debatido dentro daquilo que a escola, inclusive, já garante ao professor e ao aluno.
Entendi. Fabrício, você encontrou algum desafio na produção do projeto de pesquisa Garota Dinamarquesa?
Olha, desafio... encontrei uma certa resistência ao tema, né? Não por parte dos alunos e não por parte da coordenação da escola, mas por parte dos pais mesmo, mas esse acho que foi o maior desafio, assim, que eu enfrentei. Mas não foi algo muito... Nunca foi direto, sabe?
Uhum.
Então, eu nunca sofri preconceito diretamente.
Uhum.
Esses pais iam na coordenação, mas a coordenação deixa muito livre. Os alunos podem trabalhar com o tema que eles quiserem, porque é um programa de iniciação científica.
Uhum.
Então, a escola me apoiou muito e os alunos também, porque querem discutir esse tema, assim como os professores.
Muito bacana. Você teve a oportunidade de apresentar o seu trabalho para autoridades do Ministério da Saúde na 70ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, a SBPC, no ano passado, onde mais uma vez foi premiado pelo projeto. E esse ano, a reunião anual da SBPC vai acontecer aqui em Campo Grande, né, na UFMS. Qual que é a sua expectativa para esse evento?
Bom, a minha participação foi a minha primeira participação na SBPC, em Maceió.
Uhum.
E nós fomos como uma delegação de Mato Grosso do Sul, porque estávamos representando também a 71ª reunião, que vai acontecer aqui. E foi uma experiência muito interessante. Como você disse, eu pude apresentar para diversas pessoas. E é um evento que reúne os principais cientistas do país, né? E é um evento responsável por levar a ciência e conectar a população, levar a ciência à população e conectar a educação básica com a universidade. Né? Eu acho que esse é o principal papel da SBPC. E eu espero que ela faça, eu tenho certeza que ela vai fazer isso de uma forma grandiosa, porque vai ser um evento muito, muito bacana para a comunidade científica.
Perfeito. E você, professor Tiago, em relação ao evento, né, da SBPC, você, quais são as suas expectativas? Qual que é a importância de um evento como esse, sediado aqui na UFMS, né, pela primeira vez, para a sociedade?
Bom, acho que no momento que a gente vive, em que o campo da educação no país tem enfrentado ameaças, desafios, corte de verba, enfim, tem se criado um certo pânico em torno de alguns temas, principalmente aqueles vinculados, por exemplo, à saúde mental, por exemplo, a questão da demarcação de terra,
uhum,
a questão do próprio corpo da mulher, a questão do Estado laico, da criminalização da homofobia. Todos esses temas são temas que as ciências sociais e outras ciências estão discutindo e debatendo. Trazer para o campo das ciências humanas essa discussão nesse momento é fundamental. Mas também é importante, no campo das tecnologias, num estado agrário como o nosso, que os cientistas venham até Mato Grosso do Sul e a própria população que vai conseguir acessar esse evento pelo formato e pela dinâmica que esse evento tem, né? Então, não é um evento que é só para a UFMS, mas a população em geral, inclusive a comunidade acadêmica da UFMS, vai poder acessar grandes temas em áreas das mais diversas possíveis, e o legado que isso fica para a universidade, além da questão prática, né, da organização de um grande evento, também é um legado político e histórico de discutir a ciência numa perspectiva laica, numa perspectiva de universidade pública, numa perspectiva que em alguns contextos institucionais estão sendo ameaçados. Então, acho que fortalece a importância do conhecimento científico diante de tantos outros conhecimentos que, às vezes, ganha cena e desqualifica aquilo que já está, inclusive, até comprovado cientificamente.
Perfeito. Bom, agora você tem um blog, né, Fabrício, como você mesmo falou no começo da entrevista, o Transidentidades, onde colhe depoimentos de jovens que dão seus relatos. Como as pessoas podem participar? Tem um formulário, né, um relatório lá que ela pode colocar os dados.
Por meio do acesso do blog Transidentidades, através da aba Transescola, o jovem poderá participar dessa pesquisa. Ele preenche o formulário colocando seu endereço de e-mail, concordando com o termo de consentimento,
uhum,
e esse jovem tem que ter de 18 a 25 anos, né, para participar dessa pesquisa. E ele coloca seu relato positivo, né, e, claro, coloca o nome de registro ou nome social e um nome para pesquisa, porque será mantida também a confidencialidade desse jovem.
Perfeito. Para a gente finalizar, qual que é o seu próximo desafio, assim? Além do que você já está desenvolvendo, quais são os próximos desafios?
Olha, eu tomo como próximo passo estudar agora os professores. Não relatos de jovens, mas sim relatos de professores. Claro, eu ainda estou no processo de recolhimento desses relatos positivos desses jovens. Mas penso agora em analisar o professor. Como é o papel do professor que quer discutir gênero e sexualidade na sala de aula? O que ele enfrenta? Quais são as experiências positivas que podem aparecer na escola com esse professor? Então, acho que penso em analisar os professores.
Perfeito. Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o Fabrício Pupo e o professor Tiago Duque, que conversou com a gente sobre o projeto de pesquisa do livro A Garota Dinamarquesa. Fabrício, professor Tiago, muito obrigada pela entrevista e pelas informações e parabéns pelo projeto, todo esse trabalho de vocês.
Muito obrigado, eu agradeço novamente a oportunidade de apresentar o projeto. É muito importante sempre apresentar a pesquisa e mostrar, levar o conhecimento de gênero e sexualidade para a população.
Eu agradeço também um espaço sempre muito especial aqui da rádio. Para todo mundo que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos à universidade, procurem os professores, criem diálogos, que a experiência do Fabrício possa ser uma experiência motivadora para todo mundo que quer pensar um pouco sobre as questões que às vezes a gente acha que não merece tanta reflexão e nos causa tanto impacto quando a gente começa a pensar sobre elas. Boa tarde a todos.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.